passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial.
Débora Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Oziel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som, a Débora Lira conosco também, já trazendo aquele abraço, companheiro, aos nossos aniversariantes. Boa noite a você, amado ouvinte, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado orando? Vamos orar, juntamente com o pastor Oziel Nascimento.
Amado Deus e Pai, falar contigo para nós sempre será um grande prazer. Um Deus que ouve, um Deus que as mãos estão estendidas para nos abençoar, mas acima de tudo dizemos, Senhor, estamos aqui para te adorar. Que este culto seja uma bênção na vida das pessoas, mas principalmente glorificando e exaltando o teu nome. Toma cada ato de culto, palavra, louvor, testemunho, tudo seja feito para a tua glória, no nome de Jesus, amém.
Oh,
Ministério Saranda Terra Ferida, ainda existe uma esperança. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Oziel Nascimento, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nós, nesta mensagem para hoje, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29. Queremos cantar pra você. Vamos cantar parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
E nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Trago sim, Fábio Silva, aquele abraço, companheiro, parabéns. Aquela mensagem repleta assim de alegria, felicidades, felicitações, na verdade, né? Com muita saúde, desejamos paz, desejamos tudo de Deus para a vida dos nossos queridos ouvintes e muitos anos de vida, como não? Feliz aniversário e um abraço, companheiro Marlene Vargas Maciel, Marcos Antônio de Barros, Josiane Gonçalves dos Santos e Sérgio Barbosa fazem aniversário hoje. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4.
Tem algo acontecendo, o céu está se movendo em meu favor. Ainda não estou vendo, mas pela fé eu acredito. Eu confio, eu acredito que amanhã vai ser melhor. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Deus não se esqueceu, está de pé tudo que prometeu. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. E quando Deus fizer acontecer, um novo tempo vai amanhecer. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. O meu milagre já tem data e hora marcada. O dono do tempo não se atrasa. Tem algo acontecendo, o céu está se movendo, meu favor, eu creio. Ainda não estou vendo, mas pela fé eu acredito. Eu confio, eu acredito que amanhã vai ser melhor.
Amanhecer, o choro pode uma noite durar, mas de mas de manhã. Meu milagre já tem data e hora marcada.
Que louvor lindo, hein? Homenagem aos aniversariantes do dia. Receba mais uma vez aí o abraço companheiro de toda a família Melodia. Chegou então esse momento da oração, muitos pedidos, na verdade, de oração. Vamos estar orando agora por esses pedidos, né, Fábio?
É verdade que chegaram através do WhatsApp da oração aqui da Melodia. A irmã Aline pede oração para a saúde e cura de sua amada mãe, Dona Maria Souza de Oliveira. A irmã pede ajuda em oração e cura e livramento para sua amada mãe. De Bangu, a irmã Bruna pede oração para seu casamento e para problemas financeiros que sua família está passando. A irmã pede ajuda em oração. A irmã Joana pede oração para ela e toda a sua amada família. Nosso irmão querido Wallace Silva de Castro pede oração para sua saúde emocional, espiritual e profissional. E pede oração também para a libertação da sua família. E o irmão Eliezer Fagundes Carvalho pede oração para ele e todos os seus familiares. Nosso querido pastor Oziel Nascimento orando por todos aqueles que necessitam de oração.
Querido, a tua mão, a tua graça, o teu poder, a tua unção está sobre este lugar. Dentro da rádio, nos estúdios, certamente, mas também em cada lar, em cada lugar que nós temos o privilégio de chegar agora, através do amor do Senhor, uma oportunidade de levar nossos pensamentos a Ti e de pedir por esta pessoa que neste exato momento pense em desistir, pense em deixar tudo de lado, pensa que não tem mais jeito, que o Senhor, através desta palavra pregada, através do culto, tenha sido mudado de uma forma tão extraordinária. Se ainda não aconteceu, que faça agora, por bondade e misericórdia, Senhor. Oro por todos que estão passando por momentos difíceis, algumas pessoas que receberam diagnósticos terríveis, mas a última resposta vem do Senhor. Aquele que está enlutado, aquele que está passando por problema, todos os pedidos nós colocamos nas tuas mãos, acreditando que o Senhor é Deus e é capaz de nos abençoar de uma forma sem igual. Embora a gente não mereça, mas a tua bondade, a tua misericórdia, sempre nos segue, de tal forma que muda por completo toda a situação. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Preciso de ti, me dê tua mão, ande comigo. e sustenta os seus filhos abatidos. És minha força, meu escudo, minha fortaleza. Levanta-me, vem me ajudar, me levantar, dizer não temas, me carregue no colo. Deus, eu preciso de ti, me dê tua mão, ande comigo no deserto, me chame de filho. Preciso tanto de ti, Pai, vem me ajudar, me levantar, dizer não temas, me aqueça em teus braços. Preciso sentir teu calor, me dê tua mão, ande comigo no deserto.
Olha, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa. Deixa eu agradecer aqui a minha querida irmã Vera Lúcia, de Vila Aliança, Bangu. Alô, povo querido de Vila Aliança, Bangu. O nosso abraço, o nosso carinho, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. A Adriana, de Rio Bonito, também ligada aqui com a gente. Ô, terra boa, né? Gente querida ouvindo aí o nosso Cristo em Casa. Também a Esther de Sulacap. Ô, Esther, um abraço grande aí, tá? Deus te abençoe. Também participando aqui com a gente, o Carlos Neves, é de Guaba Grande. Alô, meu povo querido aí de Guaba Grande, da nossa querida região dos Lagos, o nosso abraço e o nosso carinho. E o irmão Felipe Lisboa, de Padre Miguel, também ligado aqui na nossa melodia. Deus abençoe. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra, juntamente com o querido pastor Oziel Nascimento.
Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Esta passagem bíblica nos remete a bastante situações a serem dignas de uma reflexão. Mas hoje, em especial, eu quero falar, eu quero me ater, quero parar contigo sobre a importância do ensino para a igreja. Vendo aqui nesta passagem bíblica da admiração que o povo tinha quando Jesus ensinava, a autoridade que Jesus tinha ao ensinar, a comparação que as pessoas faziam em relação ao ensino de Jesus e aos ensinos que as pessoas do seu tempo, os escribas, os doutores da lei, estavam realizando. Então, ao fazer essa comparação, a gente vai perceber o valor do ensino e como deve se comportar quem está ensinando e quem está disposto a aprender. É importante que a gente entenda que o ensino, o ato de sentar para aprender, O ato de se levantar para ensinar é algo importantíssimo para a igreja. Eu sempre digo que quando a gente lê ou fala sobre a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar e tal, quando a gente fala sobre esta grande mensagem do evangelho, que denominamos como a grande comissão, se eu perguntasse, reduza a grande comissão em uma palavra apenas, eu acredito, que a maioria escolheria a palavra ide, como sendo a marca da grande comissão. Eu sei que essa expressão ide nos remete a um pensamento e pode sim representar a grande comissão. Mas para mim, em particular, eu admito que pode ser concordado ou não, certamente as pessoas escolheriam a palavra ide, mas eu certamente escolheria a palavra ensinai. Observem bem o que eu estou falando. Por que eu escolheria a palavra ensinai para representar a grande comissão e não o ide? Porque quem vai pode ir para qualquer lugar e não fazer nada. Agora, quem está disposto a ensinar, certamente tem que sair do lugar. Então, para nós que entendemos como grande comissão, como uma ordem do Senhor, como uma determinação do Mestre, que devemos obedecer a grande comissão, a chamada à pregação do Evangelho, é que nós devemos estar atentos à arte de ensinar. Eu também acredito que mestre, pessoas que são chamados para serem doutores da palavra, é claro que existe esse ministério específico, mas o ato de ensinar, guardando as respectivas proporções, é algo que deve ser feito por todo crente. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu da palavra, deve ser passado a outro. Então, observem bem, o ensinamento, ou a arte de ensinar, o dar aula, é algo que Jesus sempre fez e mostra para nós esta necessidade. Jesus ensinava quando conversava com alguém. Um diálogo com Jesus era um ensinamento, era uma aula. As pessoas aprendiam. Enquanto caminhava Jesus com os seus discípulos, com os apóstolos, seja com o povo, ele aproveitava aquela caminhada para ensinar. Quando ele parava na sinagoga, na primeira oportunidade que ele tinha, ele ensinava. Então, a vida de Jesus era uma vida voltada para o ensino. Não é por conta, não é por menos que ele sempre foi conhecido como mestre dos mestres. Ele deixou para nós ensinamentos extraordinários. Por exemplo, quando você observa o Sermão da Montanha, também conhecido como o Sermão do Monte, ele é certamente um conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos, e certamente esses discípulos teriam que continuar repassando, passando, ensinando aquilo que eles estavam aprendendo. O Sermão da Montanha mostra, por exemplo, como o cristão deve viver e quando tem essa intenção e como é esse processo através do ensino. Por exemplo, quem é abençoado por Deus? Ele vai explicar isso dentro do Sermão do Monte. Vai falar sobre a lei de Deus, vai falar sobre a atitude do cristão, vai falar sobre a ajuda aos pobres, é necessário fazer isso. Ele vai dissecar sobre oração e jejum, ele vai falar sobre as preocupações da vida, como nós devemos nos comportar ante as preocupações, entender que devemos confiar nele. a realidade ou a necessidade de entender sobre o perigo de se julgar aos outros, é um outro ensinamento que nós vamos aprender no Sermão da Montanha. Ele traz alertas sobre os falsos mestres, depois vai dizer sobre o melhor alicerce para a vida, onde deve ser construído, nós aprendemos pela sua palavra. Então nós vamos observar que todo o Sermão do Monte é sim um ensinamento, são doutrinas que Jesus vai passando para nós, mostrando a importância do ensino para a igreja. Eu sei que não posso aqui generalizar, mas é muito preocupante quando nós olhamos os cultos de ensino das igrejas com falta dos seus membros. Não estou dizendo uma igreja que é pequena, tem poucos membros e poucas pessoas estão no culto de ensino. O problema é quando a igreja tem muitos membros e esses membros não frequentam o culto de ensino porque não entendem a prioridade que deve se ter no ensino. As EBDs, seja a escola bíblica dominical, seja a escola bíblica discipuladora, seja aquela escola, aquele ensinamento nas células, nos grupos pequenos, nos grupos familiares, seja qual for a forma que a sua igreja trabalha. O importante é que todos nós devemos valorizar a questão do ensino. E aqui a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele ensinava com autoridade. A autoridade, ela pode ser definida como direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Mas observem que não é este tipo de autoridade que está sendo colocado aqui. Jesus tinha poder para ensinar, decisão, ele fazia obedecer. Não é essa a questão desse contexto. A questão de que Jesus falava com autoridade, esta palavra autoridade quer dizer ele falava com legitimidade, ou seja, ele vivia aquilo que pregava, ele ensinava aquilo que praticava, ele passava para os alunos aquilo que ele mesmo tinha experimentado. Esta é a autoridade de quem está disposto a ensinar. Ele vive aquilo que ele prega. Quando Jesus falava sobre amor, as pessoas percebiam na prática o quanto ele amava as pessoas. Quando Jesus falava de compaixão, todos percebiam como ele era uma pessoa que se compadecia das pessoas. Quando ele falava de fé, ele demonstrava a sua fé com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua maneira de viver. Quando ele falava sobre humildade, chegando até a expressar, aprendei de mim que sou humilde, ninguém podia questioná-lo, porque realmente, na prática, ele transpirava humildade. Então aqui Jesus falava com legitimidade. Falar com autoridade é falar com legitimidade. Eu estou pregando aquilo que creio, eu estou pregando aquilo que vivo, eu estou pregando aquilo que eu acredito. Então, quando a igreja percebe a importância do ensino e que deve ser ensinado com autoridade, a gente percebe que o ensino vai além da sala de aula. Que prazer é estar em uma sala de aula ministrando para alunos. Eu há muito tempo, nas EBDs da vida aí, nas escolas que eu tive o prazer de palestrar, no trabalho enquanto na Marinha, cursos de técnica de ensino, ensinando a outros instrutores, a outros professores, técnicas de ensino, como é bom sentar em uma sala de aula também para ouvir alguns mestres falando para nós. Mas o ensino, ele sai da sala de aula, ele vai além da sala de aula, e o que mais nós precisamos hoje são pessoas que ensinam com a vida, aprenderam com a palavra e a praticam no dia a dia, e as pessoas ficam admiradas. como é que ele ensina com autoridade. Você que de repente não é um professor, você que de repente não tem chamada de mestre, não tem problema, mas você tem chamada para ensinar com a vida, ensinar na limitação que de repente você tenha, mas passando para outros aquilo que você realmente tem aprendido. A Bíblia diz bem claro, quando o próprio Deus fala para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Na NVI vai falar assim, não cesse, não deixe de falar sobre. Ou seja, você que não é um mestre como ministério, não é um doutor, não é um professor, mas você sabe que precisa passar para alguém aquilo que você tem aprendido, e é muito importante que a gente entenda esta realidade. Eu sei que muitas vezes a gente pensa na seriedade que é passado por nós quando o Tiago diz assim, alguns de vós não sejais mestres, porque sofreremos maior juízo. Aqui, Tiago não está tentando desestimular as pessoas a ensinar. Não. Ele não está fazendo isso. Ele está falando da seriedade. Só ensine aquilo que você realmente tem certeza. Eu sempre digo para os meus alunos que nós não devemos, em primeiro lugar, dizer para um aluno o seguinte, quando você estiver dando aula, eu não sei. Você não deve simplesmente responder uma pergunta como não sei. Há uma forma de você discutir um assunto e buscar a resposta. Mas se realmente não sabe, não responda sem ter certeza. São duas coisas distintas. Então, quando você não souber, simples. Fale, gostei muito desta tua pergunta. Eu vou agora anotar, vou me informar, depois voltamos a falar sobre este assunto. Então não responda qualquer coisa, não responda com dúvida, seja firme naquilo que você estiver falando e certamente o Espírito de Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Queridos, é certo afirmar que nunca foi tão necessário como nos dias de hoje a igreja investir na figura do mestre cristão e, consequentemente, na área do ensino bíblico. Volto aqui a falar, cada igreja tem a sua forma de agir. Existem igrejas que não têm mais a escola bíblica dominical. Se você não tem a escola bíblica dominical, mas tem uma escola bíblica discipuladora, numa terça-feira, numa quinta-feira, num sábado de manhã ou à tarde, se você na sua igreja tem os grupos familiares, como já disse, as células, os pequenos grupos, não importa. O importante é nós termos aquela parte, aquele valor de parar para aprender a palavra de Deus. Algumas igrejas estão adotando o sistema de circuito, onde alguns cursos são oferecidos à igreja. Também é um tipo de estudo bíblico. Nós precisamos entender que a importância não está no dia dominical, a importância está no ensino. É valorizar o ensino e entender que há uma necessidade urgente nós investirmos enquanto servos do Senhor no ensino, na prática, na figura do mestre, entender que é necessário fazer isso. Queridos, quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, aí vai listar Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só esses mestres que Atos 13 está falando, diz sobre eles, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Querido, quando você que está me ouvindo tem percebido que a sua chamada é o ensino, entenda que hoje, agora, nesse momento, Deus está tocando no seu coração e dizendo: não tenha medo de ser mestre. O mestre não é melhor do que ninguém. O doutor na palavra não é melhor do que ninguém. Ele simplesmente tem recebido do Senhor a chamada, como Paulo e Barnabé, como Saulo e Barnabé foram separados para o ensino, depois da prática de servir com alegria ao Senhor. Deixe-me contar uma experiência com todo carinho e sem qualquer falsa humildade, tampouco prepotência. Eu estudo música ou pratico a música desde os meus 12 anos de idade. Amo a arte da música, esse assunto para mim me é muito caro. Eu estava estudando na Vila Lobos, na escola de música Vila Lobos, no centro do Rio de Janeiro, e eu era muito novo, devia ter 14 para 15 anos de idade apenas. E como eu sempre estudei na igreja a partir dos 12 anos, 12, 13, 14, então com 15, 16, eu estava na escola de música Vila Lobos. Eu entendi, aconteceu um fator ali muito interessante, que para mim aquilo foi um divisor de águas. Eu entendi o que Deus queria para mim. O que que aconteceu? Tinha um senhor já com seus 50 e poucos anos, ó, agora eu tô com 50 e poucos anos, mas na época eu 16, ele com seus 50 e poucos anos, e ele não sabia música e estava começando do zero praticamente. E a nossa professora começou a ensinar a música, eu comecei a entender tudo, até porque eu já tinha passado por aquilo na igreja. E eu comecei a perceber que dois amigos, esse senhor e mais uma menina, estavam com dificuldade de aprender, de assimilar o que aquela professora estava passando. Aí eu comecei a explicar para ele o que ela estava dizendo. Como eu usei uma linguagem de aluno, eu percebi que aquela professora, embora com muito conhecimento, ela não tinha facilidade de passar aquilo que ela conhecia. Ou seja, ela não conseguia transmitir o seu conhecimento. Ela não conseguia falar de forma que as pessoas entendiam. E quando eu conversava com eles, esses dois alunos, que também como eu, eles entendiam. Eles começaram a me chamar e o meu apelido a partir de então foi de mestre. Eu fiquei aquilo, como assim mestre? Porque eu ensinava com a linguagem de aluno e eles estavam aprendendo. E uma professora que sabia muito mais do que eu acabava não conseguindo passar o que eu passava para eles. Ali eu percebi, queridos, que ser mestre não é conhecer muito. Bom seria se o mestre conhecesse muita coisa. Quanto mais conhecimento o mestre tiver, certamente é melhor. Mas a questão de mestre não é a quantidade de conhecimento, é como ele tem a capacidade de passar para as pessoas aquilo que ele conhece. Então existem pessoas que não são tão profundos no assunto, mas passam com grande tranquilidade, com facilidade, aquilo que lhe conhece. Então é um mestre. E tem gente que sabe muito, que entende muito, decorou muito, mas não consegue passar aquilo que ele tem de conhecimento. Então, para o aluno, não é tão importante a quantidade de saber do mestre, mas é importante é quanto aquele mestre consegue passar para ele. Então, se você souber pouco, porque teve pouco tempo de estudo, mas sabe passar tudo o que você conhece, então você é um mestre dentro desse seu limite, dentro das suas possibilidades. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa se aprofundar. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa abraçar a arte de cada vez estudar mais. Eu estou dizendo que você tem que entender que se você sabe o suficiente e passa tudo que sabe, Deus, quem sabe, tem uma chamada de mestre para você. Mas acima de tudo, nós temos que entender que nem todo mundo é chamado para ser mestre. Eu li em Atos 13, alguns em Antioquia eram profetas e doutores, mas eu vou dizer novamente, todos nós, mesmo quem não tem chamada de mestre, você já entendeu? Eu falei sobre mestre. Temos a obrigação de ensinar. É muito importante que a gente aprenda e pense nisso. Aí você pode pensar assim, pastor Ziel, por que que o irmão está tão preocupado com isso? Sabe por quê, queridos? Em nosso país, o descaso com a leitura é um problema cultural. Aqui se estuda para passar na prova. Depois que a prova passa, passa também o que você aprendeu, porque apenas decorou. Você não aprendeu na verdade. Se as pessoas, em geral, leem pouco, a igreja como um todo pouco lê. Então, se nós não temos o hábito de ler, o brasileiro comum não tem o hábito de ler. Outro dia, eu estava num evento fantástico, numa igreja aqui na Barra, e eu simplesmente, ouvindo o palestrante falar, era sobre empreendedorismo, era sobre assuntos de liderança, muito interessante a palestra. E de repente o palestrante fez a seguinte pergunta, devia ter mais ou menos ali 1.500 a 2.000 pessoas. Ele perguntou, quantos aqui leram 2 livros este ano? Queridos, poucas pessoas levantaram a mão de que tinham lido 2 livros naquele ano. Então, esta é a grande realidade. Nós lemos pouco, isso mostra o quanto nós temos valorizado ou não o ensino. Então é muito importante que esta realidade, que a gente precisa mudar esse quadro, partindo do princípio que essa afirmação é um fator verdadeiro no contexto cultural brasileiro, nós lemos pouco, nós também estamos com problemas nesta área, nós temos que entender como pode ser prazeroso e construtivo cultivar o hábito de ler, porque quem gosta de ler também gosta de aprender. É muito importante isso. Eu escrevi algumas anotações que, se Deus quiser, vai se tornar um livro falando sobre sentados para ouvir o mestre. Eu estava lendo aquela passagem bíblica onde Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta ocupada com muitas coisas, e Maria se assenta para ouvir de Jesus. Marta não estava errada na prática do serviço do lar, mas ela estava equivocada na prioridade do momento. Ela tinha Jesus, ela tinha o mestre ali na casa dela, ela poderia deixar de lado os serviços domésticos, que são importantes, e sentar-se para ouvir Jesus. E Jesus falou para Marta, 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 você está preocupado com tantas coisas, mas a melhor parte é esta. Qual a melhor parte? Fazer o que Maria estava fazendo, a irmã de Marta, sentar para ouvir o mestre, não perder a oportunidade para aprender alguma coisa. É isto que eu quero deixar para você nesta mensagem. Não perca a oportunidade de aprender. Se estiver sem fazer nada, se está parado, se está num carro, viajando 1, 2 horas, quem sabe coloca aí uma pregação, coloca aí um documentário, coloca aí um estudo, coloca aí leitura da palavra. Hoje em dia existem áudios, então não deixe, vá dormir lendo a Bíblia, ou melhor, ouvindo a Bíblia. Antes de dormir, leia. Ao acordar, leia. Durante o dia, leia. Na primeira oportunidade, leia. Eu tenho colocado para a nossa igreja o desafio de nós lermos a Bíblia toda em 1 ano. Querendo Deus, Nós vamos ter muita gente lá na igreja lendo a Bíblia toda pela primeira vez. Eu falo leitura panorâmica. Você não vai conhecer a Bíblia toda lendo-a toda, mas se você acredita que ela é a palavra de Deus, você não pode cessar de ler. Medita nela, diz a palavra, dia e noite. E não tem como você, meditando nela dia e noite, não lê-la toda pelo menos em um ano, porque coisa de 20, 30 minutos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Pastor, mas para que isso? É uma leitura panorâmica. Para que, pastor? Me responda. Para adquirir o hábito de leitura. E sendo assim, você vai perceber o quanto você precisa sentar para aprender desta palavra extraordinária. Queridos, o ensino de Jesus, ele mostrava o quanto é prazeroso ouvir alguém que pratica aquilo que prega. Vou ler novamente o versículo inicial. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua sabedoria, da sua doutrina, desculpe-me, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Queridos, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, valorize o ensino. Alguém disse, eu repito aqui, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, podemos dizer assim também, falam tão alto que muitas vezes não podemos ouvir, não se pode ouvir as nossas palavras. Eu digo que amo a Bíblia. Se não ler a Bíblia, estou dizendo que não amo tanto assim. Se eu disser que amo o ensino e não pratico a arte de sentar para aprender, eu não estou sendo verdadeiro com a minha prática. A atitude, o comportamento, a forma de ser fala mais alto que as nossas palavras. Então, em nome de Jesus, tenha autoridade para falar aquilo que você tem aprendido, ou seja, viva o que você aprendeu. E tenha autoridade para dizer que é importante o ensino, valorizando o mesmo. Que o Deus de Cristo continue falando de uma forma extraordinária ao seu coração. E que eu e você, que nós valorizemos cada vez mais o ensino da palavra. Repito, EBD, Escola Bíblica Dominical, ou Escola Bíblica Discipuladora. Ensino nos grupos pequenos, células, grupos familiares. Seja circuito, no sábado pela manhã, terça, quinta, não importa o dia. A questão é, qual dia você está separando para aprender sobre a palavra de Deus? Entenda, falamos sobre a importância do ensino para a igreja. Que Deus em Cristo continue falando aos nossos corações.
Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a pranto em meu coração. venha perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia
esse lindo louvor. Nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda. E eu quero agradecer o meu querido pastor Oziel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC. Então, pastor Oziel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.
Sua dor, sabendo que fez tudo.